viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Hoje vou-vos convidar a virem comigo a visitar as 12 estatuetas em terracota que temos no museu, que se dizem em chinês Shi Changyong. E estas estatuetas em terracota vão nos lembrar que há três tipos de cerâmica importantes na China: terracota, grés e porcelana. Sendo que a terracota foi o primeiro tipo a aparecer, e terracota significa a letra barro cozido, e este barro vai ao forno a baixas temperaturas, cerca de 1000 graus, não mais. Sendo bastante macias e porosas estas cerâmicas, logo podem absorver água. Por essa razão, são excelentes vasos de flores, e as peças de terracota vermelha contêm muito ferro, fruto talvez da desintegração do basalto, uma rocha preta abundante em ferro. Agora, o que é que nós temos no museu? Temos vários exemplares em cerâmica, mas eu gostava de vos falar especialmente destas 12 estatuetas funerárias do zodíaco chinês, que são da dinastia Ming, e podem ser visitadas no primeiro andar do Museu do Centro Científico e Cultural de Macau, que é dedicado à coleção artística chinesa. Ora bem, estas estatuetas são objetos funerários em terracota e acompanhavam os aristocratas nos seus túmulos, sobretudo depois da dinastia Han, atingindo este rito fúnebre o seu auge de popularidade durante as dinastias do Norte, Bei Chao, e também durante a dinastia Tang. É muito importante estas estatuetas acompanharem os aristocratas para o túmulo, porque isto no fundo acaba por ser o papel, a missão da arte, não ser só arte pela arte, mas arte também ao serviço da sociedade. Antes destas estatuetas acompanharem os mortos chineses, o que havia, e sobretudo a aristocracia chinesa, o que havia era mortos sacrificados, quer dizer, pessoas vivas que eram sacrificadas para acompanharem no túmulo os falecidos. Porquê? Porque os chineses acreditavam que a vida pós-morte e a vida pré-morte é exatamente a mesma coisa. Portanto, o que eles iam ter no além era igual ao que eles tinham no aquém. Assim sendo, quando estas estatuetas aparecem, elas vêm cumprir uma importante função social, que é, portanto, evitar que haja mais mortos. E então, se o nobre precisa de uma bailarina, leva a bailarina; se o nobre precisa de um cavalo, leva o cavalo; e assim, ou se precisa de uma peça de cerâmica para guardar a comida, leva com ele no túmulo; ou ainda um li, temos um li muito bonito no museu, que é um vaso, um recipiente para beber bebidas rituais, portanto, para bebidas em ocasiões especiais, para serviço religioso também leva. Mas o que eu hoje vos queria falar é então das 12 estatuetas do zodíaco chinês. Estatuetas do zodíaco chinês, o que é que tem o zodíaco chinês em relação ao zodíaco ocidental diferente? É que o zodíaco chinês seguiu uma organização lunar, era o calendário lunar. Guiava-se apenas pela Lua. Então nós temos 12 constelações, tal e qual como no zodíaco ocidental, só que o calendário que marcava os tempos eram as fases da Lua. Portanto, não há uma coincidência exata com o calendário solar. Mas como os chineses gostam muito da harmonia, eles acabam por criar um sistema harmonioso que chamam calendário lunisolar. Ora, para efeitos práticos, o calendário lunar difere do calendário solar sensivelmente um mês. Há um mês de diferença, e portanto há um mês que tem que ser sempre acrescentado nos ciclos. E quando nós estamos a falar, por exemplo, do sétimo mês do calendário lunar, nós já sabemos que vai corresponder ao calendário solar, ao oitavo mês do calendário solar. Portanto, julho vai corresponder a agosto. Estas 12 estatuetas funerárias vêm-nos falar então dos 12 signos do zodíaco chinês, que são os 12 ramos terrestres, representados pelos 12 animais do zodíaco. Estes 12 animais, à diferença do nosso zodíaco ocidental, que é constituído também por figuras humanas, aqui nós só temos figuras animais. E temos uma figura mitológica que é o dragão, que é o mais importante de todos. porque reúne tudo de bom o que existe nos animais. Então, temos o dragão, não é? E depois os restantes animais. Mas antes disso, gostaria de vos contar a lenda que está associada ao zodíaco chinês. Então, houve uma altura em que os homens, os seres humanos, os homens, as mulheres, todos os seres humanos se portaram muito mal na Terra. Quer dizer, andavam em guerra tal e qual como agora. Não há diferença nenhuma, sempre em guerra. E como estavam sempre em guerra, o imperador de Jade, que é a suprema figura do celestial chinesa, portanto do panteão chinês, o imperador de Jade zangou-se vivamente e disse: a humanidade não merece ter casas no céu, portanto não merece reinar sobre a terra. Então vamos escolher 12 animais que vão passar a ter 12 reinados na terra. Então assim sucedeu. Organizou-se uma competição e nessa competição os 12 primeiros ficariam a reinar depois no céu para comandar os destinos da terra por um ano cada um. O primeiro a chegar nessa competição foi o rato. E por isso o rato passa a ser considerado o mais esperto e o mais rápido e o mais sábio de todos os animais. Porque nessa sabedoria também empregou manha, conseguiu afastar o gato e ainda se serviu do búfalo para conseguir chegar em primeiro lugar. Montou para cima do búfalo e esticou a cabecinha e cortou a meta em primeiro lugar. Portanto, foi considerado de facto o mais sábio, o mais rápido e o mais manhoso de todos os animais. Porque a sabedoria e a manha muitas vezes andam aliadas. E às vezes assim se ganham guerras, com sabedoria e manha. Ou então, também, via diplomacia, com alguma manha, não é? Depois, além do rato, temos o búfalo, que chega em segundo lugar. É um animal conhecido pela sua capacidade de trabalho. O tigre, que chega em terceiro lugar com toda a sua coragem e poder bélico, que é o guerreiro, a figura do guerreiro por excelência. O coelho, muito familiar, que chega em quarto lugar, imaginativo e familiar. O dragão, o máximo imperador celestial, porque enquanto o tigre domina a terra, o dragão domina os céus. Depois a serpente, conhecida pelo seu veneno, mas isto significa sabedoria científica, portanto, pela sua capacidade científica e também pela sua poder de transformação tão importante no mundo, ser capaz de se transformar. O cavalo belíssimo, que sempre associado na China à energia e à beleza, é o símbolo da energia e da beleza. A cabra, que vem a seguir, associada à sensibilidade. O macaco, à inteligência e, portanto, é o terceiro rei. O primeiro rei e mais poderoso é o imperador dos céus, é o dragão. O segundo, o tigre, o rei da terra, portanto, comanda as terras com a sua coragem, a sua capacidade bélica. E depois o macaco, que é o rei da inteligência. E ainda hoje nós temos a figura do macaco sendo essencial nos grandes romances dos finais da Idade Média chinesa, como, por exemplo, A Peregrinação ao Oeste, onde nós vemos que o rei macaco é essencial para conseguir que o monge, o Xuanzang, que é um santo, chegue a bom porto e consiga adquirir as escrituras. Porque só com a santidade do monge não se teria sido capaz. Mas depois ele apoiou-se tanto no macaco como no porco e ainda num cavalo-dragão, porque o cavalo associa-se muitas vezes ao dragão, e ainda num cavalo-dragão para conseguir chegar a bom porto. E a seguir ao macaco, considerado o rei da inteligência e da esperteza, vem o galo, que é também um guerreiro muito pontual. Tal e qual como na natureza, canta pontualmente e acorda toda a gente cedíssimo. E é muito importante para todas as aves que são diurnas e que, portanto, marca aqui o ritmo diurno da vida. O cão, símbolo da fidelidade, sempre amigos, não há dúvida nenhuma. Em nenhuma dimensão, tanto na China como no Ocidente, o cão é considerado um bom amigo. E depois, finalmente, o porco, que é o signo da sorte. Ou seja, é o signo sortudo, não precisa de mexer-se, de fazer qualquer coisa, nada, porque a sorte vem naturalmente ter com ele. De maneira que depois o porco é o último dos 12 animais. O zodíaco chinês tem ainda uma função essencial na China. E a função que tem é de governar o destino das pessoas, porque os chineses realmente acreditam que as estrelas comandam os nossos destinos. Vejam que eles vêm, quando Jesus nasce, eles vêm três reis magos do Oriente, um deles é africano, o outro é do leste da Europa e o outro é realmente oriental, talvez chinês. Vêm três reis magos do Oriente guiados por uma estrela. E os chineses têm essa convicção que as estrelas comandam os nossos destinos. Aliás, não só dos anglo-saxónicos, também they wish upon a star, não é? Portanto, há aqui uma forte ligação às estrelas e ao céu. E os chineses acreditam tanto nas estrelas e no céu que, por tradição, não fazem nada de essencial, como seja casamentos, festas, construções, escolha de profissão importante, sem consultar os astros via os geomantes. Portanto, os signos têm um papel essencial na China. E ainda hoje, em tempos muito mais laicos, nas zonas mais tradicionais, seja do campo, seja do sul, consultam-se os astros sempre que possível. Porque ninguém vai casar sem ter consultado primeiro a ver se há uma compatibilidade astral. E há certos signos que não são realmente compatíveis. De maneira que aí não se aconselha ao casamento. Mas, enfim, como os tempos também estão mudados, até o poder da magia, das forças divinas e ocultas também tem vindo a diminuir. No entanto, são sempre importantes guias para a nossa criatividade e afeto. Convido-vos a visitar o museu para verem as estatuetas do zodíaco chinês, que cada uma tem um dos animais ao colo. Portanto, são 12 estatuetas com os 12 animais. No fundo, cada estatueta abraça um animal e mostra um animal. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.